Se a gente quisesse iniciar um movimento global de sucesso hoje, qual seria a regra de ouro? A lógica corporativa diz que, bom, é preciso facilitar ao máximo a entrada, certo? Atrair financiadores de peso, celebridades, pessoas influentes para dar aquela credibilidade rápida.
Com certeza. A gente sempre busca validação, né?
Exato. E geralmente, quando a gente pensa no surgimento de um líder revolucionário ou de um messias na antiguidade, existe uma expectativa muito clara sobre como isso deve acontecer. A gente espera o herói chegando com promessas de riqueza para os aliados e a destruição imediata do império opressor. É uma imagem de poder absoluto. Mas e se o movimento mais influente da história tivesse começado fazendo exatamente o oposto?
É um paradoxo brilhante.
E se o líder, tipo, testasse os candidatos mais ricos e poderosos, tentando ativamente fazê-los desistir no primeiro dia?
A humanidade gosta de líderes que se encaixam numa estética de dominação e expansão rápida, sabe? E o que as fontes históricas revelam sobre esse período específico contraria todo o nosso instinto sobre poder e construção de comunidades.
E é exatamente essa inversão chocante que a gente vai explorar na nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar nas anotações super detalhadas da palestra 15 do Dr. Craig Keener, focando nos capítulos 19 a 22 do Evangelho de Mateus. A missão aqui é extrair a essência do que realmente estava acontecendo naquelas interações sociais e políticas.
Uhum.
A gente quer entender as exigências radicais desse texto antigo, separando fatos históricos e arqueológicos daquelas lendas urbanas teológicas que foram acumuladas ao longo dos séculos.
E antes da gente prosseguir, é muito fundamental estabelecermos a lente através da qual vamos olhar para tudo isso.
Claro, muito importante.
Porque como os documentos que vamos analisar hoje abordam temas profundamente entrelaçados com poder, política e a religião vibrante e tensa da época, nossa discussão vai relatar as visões contidas nessas fontes de forma totalmente imparcial. A gente não está aqui para tomar nenhum partido religioso ou político.
Sim, nem para validar dogmas de um lado ou de outro.
Exato. Nossa análise funciona estritamente como uma lente investigativa sobre o documento original, muito focado em decodificar o que estava sendo dito e por que aquilo chocou e ofendeu tanto a sociedade do primeiro século.
Certo, vamos destrinchar isso. Começando pelo que eu mencionei na abertura, o preço da admissão. A fonte aponta que Jesus criava obstáculos propositais para quem quisesse segui-lo. Isso me lembra, sabe, aquelas universidades de elite super exclusivas?
Sei. Aquelas que botam medo nos alunos novos?
Isso, onde no primeiro dia de aula, o professor joga uma carga de leitura impossível ou faz um discurso aterrorizante, tentando ativamente fazer os alunos menos comprometidos desistirem e trancarem a matrícula na hora. Mas por que fazer isso com potenciais financiadores em um movimento que, tecnicamente, precisava de recursos?
Essa analogia da universidade de elite é perfeita. E o Dr. Keener ressalta, ancorado em vastos registros históricos, que essa tática de filtragem por dificuldade não era uma anomalia isolada no mundo antigo. Filósofos gregos clássicos usavam métodos incrivelmente severos para testar a persistência, sabe? E o desapego dos seus alunos. Havia um famoso filósofo estoico, Zenão, que era conhecido por simplesmente expulsar jovens ricos e orgulhosos que o procuravam. A mensagem era bem clara, tipo, o seu status social lá fora não tem valor nenhum aqui dentro.
Nossa, isso exige uma autoconfiança absurda do professor, né?
Completamente. E Diógenes, o filósofo cínico, foi ainda mais extremo com um homem rico chamado Crates que queria ser discípulo dele. Diógenes ordenou que Crates literalmente jogasse todo o dinheiro dele no mar.
No mar.
Jogar fora, sim.
Sim, jogar tudo fora.
Ele precisava provar que o desejo pela verdade superava a segurança financeira. E Crates obedeceu, jogou a fortuna fora e só então foi aceito.
Caramba, é um nível de comprometimento brutal. O que nos leva ao famoso encontro com o jovem rico no texto de Mateus e aquela frase antológica de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui a gente precisa parar um segundo.
É, esse é o momento.
Porque quem cresce ouvindo essa história quase sempre escuta uma explicação muito reconfortante. Aquela de que o buraco da agulha era só o nome de um portão pequenininho, meio escondido na muralha de Jerusalém.
Aham. A famosa porta estreita.
Pois é, e que o camelo só precisava se ajoelhar e tirar as malas das costas para conseguir passar. É uma imagem quase fofa de humildade, né?
E essa imagem fofa é, sem dúvida, uma das maiores e mais persistentes lendas urbanas de todos os tempos. O Dr. Kinner desvenda esse mito de forma categórica e até um pouco impiedosa. A ideia de que existia um portão medieval em Jerusalém chamado Buraco da Agulha, na época de Jesus, é pura invenção.
Mentira! Não tinha portão nenhum!
Não há evidência arqueológica ou textual contemporânea para isso. Nenhuma. Sim, existe um portão que guias turísticos mostram hoje em dia para ilustrar a história, mas ele foi construído na Idade Média, muitos séculos depois.
Nossa! Então a gente acreditou numa mentira turística?
Totalmente. Na literatura antiga, quando alguém dizia o buraco de uma agulha, estava falando exatamente do orifício minúsculo de uma agulha de costura. Não tinha metáfora arquitetônica nenhuma ali.
Ou seja, era literalmente uma hipérbole cômica, uma piada visual absurda. Imaginar um animal gigantesco, com corcovas pesando quase uma tonelada, tentando ser empurrado por um buraco de milímetros.
Exatamente isso. Denotava algo virtualmente impossível dentro das leis da física. O objetivo não era oferecer uma saída fácil sobre tirar a bagagem das costas. Era soar chocantemente definitivo.
Entendi.
A ideia era demonstrar que a riqueza e o poder, que na época eram vistos como sinais definitivos do favor divino, são, na verdade, os maiores obstáculos para o desapego necessário nesse novo sistema. No entanto, e a história mostra isso, houve exceções. Houve pessoas da elite que aceitaram esse risco extremo.
Como Zaqueu, certo? Aquele que devolveu o dinheiro.
Sim, Zaqueu, que se comprometeu a restituir com juros pesados qualquer fraude e doar metade dos bens. E, de forma ainda mais dramática, temos José de Arimateia. A fonte destaca o caso de José porque ele não era apenas rico. Ele era membro do Sinédrio, a altíssima elite governante e o principal tribunal judaico.
A cúpula do poder.
Isso! Ao ceder o seu próprio túmulo familiar para Jesus, alguém que tinha acabado de ser executado publicamente pelo Império sob a gravíssima acusação de traição contra Roma, o José não estava arriscando só um arranhão na reputação.
Ele estava arriscando o pescoço.
Exato. Associar-se a um inimigo do Estado recém-crucificado significava arriscar a própria vida e o futuro de toda a família dele.
É um nível de aposta onde a pessoa joga todas as fichas na mesa de uma vez. Agora, se a política de admissão a esse grupo já subverte totalmente a lógica do poder corporativo, a forma como a folha de pagamento funciona faz menos sentido ainda.
A parábola dos trabalhadores?
Isso. A fonte detalha a parábola dos trabalhadores na vinha. Um dono de terra sai de manhã bem cedo, contrata um grupo de pessoas e combina pagar um denário, que era o salário padrão e justo para uma jornada completa de 12 horas. Até aí tudo certo. Mas então ele sai de novo, às 9, ao meio-dia, às 3 e, por fim, às 5 da tarde, quando faltava só uma hora para o sol se pôr, e contrata mais gente.
Um detalhe vital do contexto histórico aqui. Essas pessoas contratadas às 5 da tarde não eram necessariamente preguiçosas que ficaram dormindo o dia todo, como muita gente pensa.
Ah, não.
Não. Muitos na Galileia eram trabalhadores rurais que possuíam minúsculos pedaços de terra. Era muito comum que eles passassem o dia inteiro exaustos trabalhando nas suas próprias lavouras de subsistência apenas para não passarem fome. E só no fim da tarde iam para a praça do mercado tentar desesperadamente conseguir um trabalho extra que rendesse alguma moeda.
Nossa, isso muda bastante a perspectiva sobre eles. Não eram encostados, estavam correndo atrás.
Exatamente.
Mas o grande problema e o choque na narrativa acontece na hora do pagamento. O gerente chama todo mundo. E ele paga um denário inteiro, salário de um dia completo, para aquele pessoal que só trabalhou uma horinha. E quando chega a vez de quem suou o dia inteiro debaixo do sol escaldante, eles recebem o mesmo denário.
A frustração é palpável, né?
Demais. Lendo isso, a nossa lógica moderna, que é super focada em meritocracia, grita: peraí, se todo mundo ganha exatamente a mesma coisa, onde fica o incentivo para se esforçar mais? Isso soa profundamente injusto. Então, o que tudo isso significa?
E a genialidade dessa passagem é que a resposta do texto não tenta justificar a ação, dizendo que foi justa. A premissa central de Kinner sobre isso é muito clara. A graça não é justa.
Como assim?
A economia do divino não opera por planilhas de mérito humano. E, na verdade, ainda bem que não opera, porque se houvesse uma justiça pura, cega, baseada estritamente no mérito perante a absoluta perfeição de Deus, isso resultaria na ruína imediata de todos.
Todo mundo sairia perdendo.
Sim, o ponto crucial é que aqueles que trabalharam 12 horas não foram roubados. Eles receberam o valor exato, generoso e combinado para o dia. A folha deles não nasce de um prejuízo. Nasce do fato de que o empregador decidiu ser incrivelmente gracioso com outras pessoas que precisavam desesperadamente daquele sustento.
Eles não estão bravos por terem pouco. Eles estão bravos porque o outro conseguiu o mesmo com menos esforço. É puramente o ego ferido.
É a inveja da generosidade.
O que, curiosamente, parece ser o mesmo problema enfrentado pelo núcleo duro dos seguidores de Jesus na época. A fonte relata aquele episódio bem desconfortável em que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus para fazer uma espécie de lobby político, pedindo que os filhos tenham lugares de honra à direita e à esquerda no novo governo.
Tem uma dinâmica sociológica fascinante acontecendo nessa cena que muitas vezes passa batida. Na estrutura patriarcal da antiguidade, os homens jovens que seguiam Jesus eram frequentemente vistos como potenciais rivais por status dentro do grupo. Se o próprio Tiago ou o João fizessem o pedido diretamente, isso causaria uma fratura imediata entre os discípulos.
Daria uma briga feia.
Daria. Mas mulheres idosas, as matriarcas, tinham uma permissão cultural não escrita para fazer exigências sociais ousadas e diretas em favor das suas famílias. Quando uma matriarca falava e fazia um pedido de honra, os homens não podiam simplesmente silenciar ela. A sociedade parava para ouvir com certo grau de respeito.
É um movimento político muito calculista. Usar a mãe como escudo.
Muito astuto.
Mas a resposta que eles recebem quebra completamente a expectativa de um trono. Jesus devolve a pergunta dizendo, tipo, vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Quando a gente ouve cálice hoje, a gente pensa num troféu de campeonato, numa comemoração, né? Mas pelo que eu entendi da pesquisa, na linguagem profética antiga, o cálice estava bem longe de ser um troféu.
Exatamente o oposto. Beber o cálice da ira nos textos proféticos hebraicos significava absorver sofrimento, julgamento e destruição extrema.
Uma sentença de morte.
Sim. E a ironia sombria aqui que o texto constrói meticulosamente é que os verdadeiros lugares à direita e à esquerda de Jesus não seriam cadeiras de veludo no Palácio Real em Jerusalém. Pouco tempo depois, os lugares à sua direita e à sua esquerda seriam ocupados por dois ladrões agonizantes, pregados em cruzes de madeira. O caminho supremo para a grandeza naquele movimento era literalmente a execução pública por amor aos outros.
Nossa, é muito pesado. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando essa análise hoje, tentando decifrar essas lógicas antigas? A grandeza está ligada ao rebaixamento voluntário. O texto ilustra isso com um caso muito pé no chão, mencionando a vizinha do autor do livro, uma mulher que ao longo da vida sofreu abusos psicológicos terríveis de parceiros alcoólatras, mas incrivelmente mantinha uma postura pacífica, um coração perdoador e humilde.
É um exemplo poderoso de resiliência.
Sim, a fonte a coloca em nítido contraste com grandes figuras religiosas e institucionais, como o sacerdote Eli no Antigo Testamento, que tinha o título, as roupas luxuosas, a posição suprema de liderança, mas permitia corrupção no santuário e falhava miseravelmente na integridade. O currículo não importa.
O divino se mostra completamente imune aos títulos e hierarquias humanas. A métrica de sucesso é invertida. Quem lidera é quem serve. Quem se esvazia.
Certo. Então, o texto estabelece que, no nível individual, a lógica é essa, poder através da humildade. Mas não dá para manter isso isolado e calmo para sempre. O que acontece quando essa filosofia de ponta cabeça sai das áreas rurais e bate de frente com a verdadeira geopolítica na capital do poder? O que nos leva ao famoso evento da entrada triunfal em Jerusalém?
Esse é um momento de alta tensão.
Pois é. Se as expectativas políticas já estavam fervendo por um líder que esmagaria Roma, como é que acontece a grande chegada? Em vez de requisitar cavalos de guerra formidáveis, ou melhor, o que a propósito era um direito legal de soldados romanos que podiam simplesmente tomar um animal civil na rua. Jesus usa esse mesmo direito de requisição, mas para emprestar um jumento.
E não é um jumento aleatório, tá? O gesto carrega o peso de séculos de expectativa. O Dodô Kinner aponta que é o cumprimento intencional da profecia de Zacarias 9.9, que fala de um rei que chegaria manso. Mas a palavra manso, nesse contexto do Antigo Oriente Médio,
não era sinônimo de fraqueza, passividade ou falta de respeito.
Não era alguém bobo.
De jeito nenhum. Um rei manso era um soberano com poder absoluto, mas que escolhia ser misericordioso e gentil para com os oprimidos, em total oposição a um tirano bélico que chega marchando com tropas militares prontas para destruir tudo.
E a fonte traz um detalhe que eu achei quase cômico sobre como isso foi registrado no Evangelho de Mateus, mencionando dois animais, a jumenta e a sua cria. Como alguém cavalga dois animais ao mesmo tempo?
Pois é. O que é fascinante aqui é entender como as pessoas liam os textos antigos. O texto original de Zacarias usa o que chamamos de paralelismo poético hebraico.
Eta diz a mesma ideia duas vezes em versos seguidos, mas usando palavras diferentes, apenas para dar uma ênfase artística. A profecia dizia montado num jumento, sim, num jumentinho. Era o mesmo animal, poeticamente repetido.
Ah, entendi. Uma repetição por estilo.
Isso. Mas muitos professores rabínicos da época liam as escrituras com um literalismo tão extremo que interpretavam as duas linhas como se fossem um inventário jurídico. Se havia duas palavras, deveria haver dois animais físicos. Mateus, escrevendo para um público profundamente imerso nessa cultura rabínica, incluiu ambos os animais no relato para mostrar que, de todas as formas imagináveis que eles pudessem ler a profecia, ela estava sendo rigorosamente cumprida.
Genial a adaptação à audiência. Ele cobriu todas as bases. Mas logo após essa entrada, de certa forma pacífica e modesta, o tom muda brutalmente. A gente chega no que eu considero o momento de maior tensão de toda a narrativa, a limpeza do templo de Herodes. E para quem está ouvindo entender a gravidade disso, a gente não pode imaginar uma igrejinha pequena, né?
Não, era um complexo massivo.
Exato. Precisamos entender a arquitetura colossal e segregadora do local. O antigo templo de Salomão tinha sido um local mais integrado, mas esse novo templo, gerido pela elite, impunha um sistema de castas físicas através de pátios gigantes, separados por muros. Havia o pátio de Israel, exclusivo para homens da etnia, mais abaixo, o pátio das mulheres, e, segregado de todos os outros, o pátio dos gentios.
Era uma monumental barreira arquitetônica. Os gentios, que eram as pessoas de qualquer outra nação que quisessem cultuar ou orar ao Deus de Israel, só tinham permissão para chegar até esse pátio externo. A arqueologia já encontrou enormes placas de pedra daquela época, escritas em grego e latim, com ameaças explícitas e viscerais.
Ameaças de morte?
Sim. Se um estrangeiro cruzasse o muro de separação, a culpa por sua própria morte subsequente seria totalmente dele. O pátio externo era o único espaço físico de conexão espiritual permitido para o resto do planeta inteiro. E, incrivelmente, a elite tinha transformado justamente esse espaço vital em um mercado ruidoso e caótico.
Quando a gente descreve essa segregação por muros e avisos letais, é impossível não traçar paralelos visuais com as antigas leis de segregação racial em certas partes do mundo no século passado. Pensa naquelas fotografias antigas onde havia bebedouros de água limpo para pessoas brancas e, do lado de fora, uma torneira enferrujada para pessoas negras. A exclusão, ao longo da história, sempre tenta mascarar o preconceito humano sob o disfarce sofisticado de regras de pureza ou preservação cultural e manutenção da ordem.
Se conectarmos isso ao quadro geral da ira naquele momento, fica claro que Jesus não estava apenas com raiva do comércio em si. Havia até uma razão prática para o mercado estar lá, sabe? As pessoas precisavam comprar animais sem defeitos para o sacrifício e precisavam trocar o dinheiro do Império Romano pela moeda de Tiro, o shekel de Tiro, que não tinha imagens do imperador e por isso era aceito no cofre do templo.
Tinha uma logística financeira.
Tinha. O problema central era o local escolhido para isso. A elite estava na prática roubando e sufocando a única área de oração de milhões de estrangeiros marginalizados, transformando o lugar numa praça de pedágio. Quando as mesas são viradas e as moedas rolam pelo chão, duas citações proféticas são disparadas. Uma de Isaías, lembrando que a casa divina deveria ser uma casa de oração para todas as nações, não apenas para os locais, e a outra, devastadora, de Jeremias, chamando o templo de covil de ladrões.
A imagem do covil é muito forte, mas tem um significado muito específico, não é? Não é onde o roubo acontece de fato.
Exato. Os ladrões não roubam dentro do covil.
O covil é o refúgio para onde eles correm para se sentirem protegidos das autoridades depois de cometerem seus crimes nas estradas.
Nossa!
Ele estava denunciando publicamente que a aristocracia usava a religião, os rituais e as paredes daquele templo gigante como um esconderijo sagrado para lavar a corrupção e a opressão que eles praticavam lá fora na rua. E o aviso por trás da citação de Jeremias era sombrio, porque a antiga cidade de Siló fez exatamente a mesma coisa e acabou destruída. Virou escombros.
Ou seja, destruir o mobiliário do pátio e bloquear o tráfego não foi um ataque de fúria descontrolada e irracional. Foi um ato de protesto, uma declaração de guerra teológica e política muito bem calculada contra a elite dos saduceus.
Sem dúvida.
E essa audácia nos lança em uma série de parábolas intensas com foco no julgamento iminente desses líderes. Uma delas é a dos arrendatários da vinha, onde inquilinos espancam e matam os mensageiros enviados pelo dono da terra para buscar a parte dele na colheita. Hoje isso soa como um crime comum, mas na época a figura do mensageiro era absolutamente intocável.
Matar mensageiros e embaixadores na antiguidade era uma infração moral que quebrava as leis da própria civilidade humana. A fonte faz um paralelo histórico com um massacre famoso que ocorreu na fortaleza de Antônia, em Jerusalém. Lá, soldados romanos tinham se rendido pacificamente, sob o juramento solene de que suas vidas seriam poupadas. E, assim que entregaram as armas, foram brutalmente trucidados e degolados.
Que horror!
Era o auge da desonra. E na parábola, a paciência do dono da terra, que continua mandando emissários um após o outro, beira a irracionalidade.
Sim, até que ele decide enviar o próprio filho, achando que pelo menos a ele vão respeitar. É óbvio que o filho na história representa Jesus. É a revelação aberta de quem ele se considerava ser para todo mundo ouvir. E o desfecho da parábola alerta que os inquilinos, a elite do templo, matariam o filho e, em resposta, seriam esmagados por uma pedra. Uma clara referência profética do livro de Daniel.
Uma ameaça direta.
Total. Mas de todas as parábolas desse bloco, a que mais me faz quebrar a cabeça é a do banquete de casamento. É aqui que a coisa fica realmente interessante, quero dizer, e caótica. Um rei prepara um banquete gigantesco para celebrar o casamento do filho e convida a elite. Eles não apenas recusam, eles recusam o segundo convite. Na cultura da época, o primeiro era tipo um guardia-data e o segundo significava: a carne está na mesa, venham agora.
Sim, e recusar esse aviso final era uma rejeição impensável. Não era uma questão de choque de agendas, tipo, ah, não posso ir. Era uma ofensa pública calculada à honra do rei. Uma bofetada no rosto, que equivalia a um ato de rebelião ou traição de Estado. No Evangelho de Lucas, as desculpas dadas são ainda mais patéticas e insultantes.
Como eram as desculpas?
Um homem diz que comprou um campo e precisa ir dar uma olhada. Outro diz que comprou juntas de bois e precisa testá-las. Ninguém, absolutamente ninguém na antiguidade, comprava um campo ou ferramentas caras de trabalho sem testar extensivamente antes de pagar. As desculpas gritam desprezo.
Sim, é como dizer que não vai porque precisa lavar o cabelo. Mas a reação do rei na história desafia qualquer lógica. Espera aí, acompanha meu raciocínio. Os convidados faltam, o rei fica furioso, pausa o casamento do filho, no meio do caminho, mobiliza os generais dele, manda os exércitos marcharem até a cidade dos convidados, põe fogo em tudo e destrói as lideranças rebeldes. Tudo isso enquanto a comida, preparadíssima e caríssima, está lá esfriando na mesa do salão. Isso não faz sentido logístico nenhum?
Isso levanta uma questão importantíssima sobre como interpretar parábolas. O Dr. Kenner argumenta que essa quebra bizarra da lógica realista é totalmente intencional por parte do narrador.
Para chamar atenção.
Isso. O absurdo da linha do tempo serve para forçar o ouvinte a perceber a gravidade teológica incomensurável do que está acontecendo ali. A memória coletiva judaica guardava o trauma histórico dos mensageiros proféticos assassinados pelas próprias lideranças. A tradição oral relata que o profeta Isaías, por exemplo, foi literalmente cerrado ao meio por um rei corrupto.
Misericórdia.
Pois é. Profetas não eram apenas conselheiros, eles eram emissários com imunidade diplomática divina. Assassinar esses mensageiros, desprezar o convite máximo, exige, na lógica oriental antiga, uma retaliação total e imediata para restaurar a honra. A imagem paradoxal do banquete congelado no tempo, aguardando enquanto exércitos marcham, ilustra que o choque do julgamento divino é iminente. E, no fim das contas, o convite é estendido violentamente aos marginalizados das ruas e vielas. As cadeiras não ficariam vazias.
Incrível! E depois de ouvir tudo isso, os fariseus e os saduceus, essas lideranças ofendidas, percebem que não podem simplesmente prender Jesus ali na luz do dia, porque a popularidade dele no pátio estava no auge, a multidão estava do lado dele. E assim começa um novo ato. Sai a demonstração de força bruta e entra a batalha intelectual, a guerra de pegadinhas verbais para forçá-lo a dizer alguma coisa que pudesse justificar uma execução imediata. Eles tentam encurralá-lo com debates brilhantemente armados.
O mais icônico e perigoso de todos é, sem dúvida, o debate sobre o imposto de captação cobrado por Roma. Eles chegam publicamente e perguntam: é lícito, conforme a lei de Deus, pagar impostos a César ou não?
Uma sinuca de bico.
Uma armadilha sem saída. O imposto era cobrado per capita para financiar a própria ocupação militar romana e o templo de Júpiter. Era profundamente odiado pelos judeus. Se ele respondesse sim, devem pagar, a multidão radicalizada no pátio, que via o imposto como blasfêmia, poderia apedrejá-lo ali mesmo. Ele perderia todo o apoio popular.
Mas e se ele dissesse que não?
Se respondesse não, não paguem, os informantes o entregariam ao governador Pilatos por incitar uma revolta fiscal contra o império, o que garantiria a crucificação por sedição no mesmo dia.
É, o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a saída que ele encontra é impressionante. Ele pede que os acusadores mostrem a moeda usada para pagar o tributo, o denário de prata. A moeda trazia o rosto do imperador Tibério e uma inscrição chamando ele de divino filho do deus Augusto. Era um item profundamente pagão.
Sim, idolatria pura para eles.
Exato. E ao pedir que eles retirem a moeda do próprio bolso, dentro do recinto do templo, ele os força a exibir, diante da multidão religiosa, que eles mesmos estão carregando e usando o dinheiro idolátrico do império no espaço sagrado. E então ele desmonta a armadilha. Devolvam a César a prata que tem o rosto dele impresso, mas devolvam a Deus os seres humanos, porque nós fomos cunhados, como lemos no Gênesis, com a imagem de Deus. O metal pertence ao imperador, mas a humanidade pertence inteiramente a Deus.
O que deixa todo mundo emudecido e desarma as duas frentes de ataque. Mas as tentativas continuam, né? Os saduceus entram em cena. E os saduceus, como o documento contextualiza bem, eram a elite intelectual que não acreditava em vida após a morte, ressurreição ou anjos. Eles apresentam a ele um enigma hipotético e ridículo sobre uma mulher que teve 7 maridos que foram morrendo sequencialmente. A pergunta era de quem ela seria esposa na ressurreição. A fonte mostra que eles nem inventaram a história. Eles plagiaram o formato de um livro apócrifo judaico chamado Tobit e distorceram para ridicularizar a ideia da vida eterna.
É o equivalente antigo àqueles debates de internet onde a pessoa só quer criar uma pegadinha. E o mais interessante é como a resposta foi construída para destruir eles. Os saduceus eram rigorosos ao ponto de só aceitarem a Torá, os primeiros 5 livros, a Lei de Moisés, como escritura inquestionável. E eles ignoravam os salmos e profetas. Jesus, então, confronta eles exatamente no território deles.
Usou a própria regra deles.
Isso, ele pega um trecho central de Êxodo, da Torá, sobre Deus falando no arbusto em chamas. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Presente do indicativo, não eu fui. Se os patriarcas não existem mais em nenhum plano da realidade, Deus estaria se declarando rei do nada. Ele prova que eles não conheciam nem o poder de Deus, nem os 5 livros que afirmavam defender a ferro e fogo.
É um nocaute filosófico perfeito jogando nas regras do adversário. O que o leva, em seguida, a responder à famosa pergunta de um estudioso sobre qual seria o maior mandamento de todos, entre as centenas de preceitos que existiam. A resposta, de amar a Deus com tudo e amar o próximo como a si mesmo, não apenas ressoou pela história, ela demonstrou um domínio formidável do raciocínio rabínico da época. Ele usou uma técnica de interligar leis de locais diferentes através de uma raiz semântica comum. Neste caso, o comando hebraico vai a havitah, que significa demonstrar amor.
A lógica de conectar toda a ética nesses dois pilares era tão estruturalmente sólida que, gerações depois, grandes acadêmicos como o influente Rabino Akiba concordaram amplamente com essa essência.
E após esquivar-se de cada armadilha e responder pacientemente a todas as ciladas, o clima muda. Jesus inverte o jogo e dispara a pergunta final da sessão. O grande xeque-mate político. Ele aborda um consenso comum da época, a crença de que o Messias Salvador seria um descendente humano do antigo rei Davi. E então ele lança a bomba lógica. Se o Messias é apenas o descendente de Davi, como é que o próprio Davi, guiado pelo Espírito no Salmo 110, chama-se descendente de meu Senhor?
E a mecânica linguística desse confronto é assombrosa. Para quem está acompanhando essa sutileza, a estrutura original do Salmo 110, em hebraico, mostra Yahweh, o Criador Supremo, falando com Adonai, que foi traduzido para a palavra grega kurios, que significa o Senhor. O peso cultural aqui é imenso. Na rígida e super orgulhosa sociedade patriarcal do Oriente Médio Antigo, um ancestral glorioso como o grande rei Davi jamais, em hipótese alguma, se dirigiria a um tataraneto chamando-o de meu senhor.
Seria uma vergonha cultural, né?
Um absurdo. A única exceção concebível à regra é se esse descendente fosse, por natureza, uma forma de existência superior ao próprio patriarca, fosse o próprio divino. É uma reivindicação velada de identidade que deixou toda a elite de Jerusalém completamente atordoada, incapaz de articular sequer uma palavra em resposta. O silêncio tomou conta dos pátios.
Analisando toda essa jornada de hoje, a gente vê claramente um movimento constante. Em nenhum momento o alvo dos ataques e desafios foi a fé em si. O alvo foi inteiramente o sistema elitizado, arrogante e cego que tinha sequestrado essa fé e a tornado inacessível para as pessoas comuns e para os estrangeiros.
Perfeito. E a grande síntese que se extrai das análises do Kinner é que a dependência da religião exterior, sabe, os edifícios majestosos, os títulos, as credenciais, nada disso forma um escudo protetor real. A aparência de instituição sacrossanta não impede o colapso e o julgamento histórico. Kinner traça um paralelo formidável citando as observações do pensador Agostinho, séculos depois, durante a queda apocalíptica do Império Romano.
O que o Agostinho dizia?
Quando os godos saquearam a invencível capital de Roma, muitos sobreviventes argumentaram, enfurecidos, que a cidade caiu porque o império havia abandonado as tradições dos velhos e poderosos deuses pagãos. Agostinho rebateu vigorosamente. Roma não caiu por falta de deuses. Caiu porque a adesão superficial e puramente cosmética da nação aos princípios de cuidado mútuo do cristianismo não mudou o coração ganancioso da sociedade. Não foi suficiente para deter o peso das consequências de opressões sistemáticas e injustiças que estavam se acumulando por séculos. A roupagem exterior não salva uma fundação apodrecida.
Nossa, é muito profundo. E essa talvez seja a lição mais provocativa para quem está nos ouvindo hoje. Vivemos em um mundo apaixonado por construir templos modernos, sejam eles corporativos, políticos ou institucionais, repletos de portas exclusivas, jargões difíceis, letreiros caros e métricas de desempenho.
Focado só no externo.
Exato. Mas baseado nessa exploração fascinante que fizemos hoje, onde a justiça verdadeira desafia nossas expectativas lógicas, onde as perguntas destroem a presunção e o divino parece estar sempre convidando quem foi deixado do lado de fora, se a gente pudesse acionar uma máquina de raio-x nessas megaestruturas contemporâneas que idolatramos como sinônimos de sucesso inabalável, quantas delas estão, neste exato momento, gastando toda a sua energia apenas erguendo cercas e muros altos para manter certas pessoas afastadas? Tudo isso acreditando num terrível erro de cálculo que seu prestígio histórico e logotipo na fachada conseguirão protegê-las do acerto de contas que sempre chega. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esta exploração. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.